Você pode sentar. Que bom que você está aqui. Bom, mais um domingo. Hoje é dia das mães, mas continua sendo o dia do Senhor, dia em que nós nos reunimos como seu povo para adorá-lo, para exaltá-lo, para bendizê-lo, para reconhecer que nós temos o Senhor. E não é a agenda do mundo, mas é aquilo que a palavra de Deus diz. É por isso que nós nos encontramos no domingo. E hoje a gente vai começar uma nova série de mensagens que está aí, você está podendo ver, o Evangelho com Precisão. E essa série de mensagens, ela surge a partir de uma percepção que eu vou tendo cada vez mais ao passar do tempo na igreja, não só enquanto líder de uma igreja, mas enquanto cristão também. Essa é uma percepção que eu já venho tendo há muito tempo, não é de agora. É que cada vez mais o Evangelho, ele vem sendo diluído, ele vem sendo desfeito a tal ponto que as pessoas já não sabem o que é o Evangelho. A gente tem visto partes. Eu até coloquei ali aquela frase no final, acho que está pequeno, não dá para você enxergar, mas eu vou ler. Muita gente recebeu apenas pedaços verdadeiros do Evangelho, mas não a história inteira. E essa é uma triste realidade, a gente tem visto isso por aí. E isso parte de um lugar que eu penso que é exatamente esse aqui. É a perda de vista dessa notícia que mudou o mundo. Porque você sabe que quando Jesus aparece, a história vai ser dividida entre antes de Jesus, não é isso? E depois de Jesus. E aí eu penso que a gente perdeu essa notícia de vista. Porque a gente está vivendo cercado de notícias. Você vai concordar que quando você acorda logo de manhã, você recebe uma enxurrada de notícias. As notificações no teu celular, elas denunciam isso. Não é assim? Quando você acorda, já tem um monte delas lá. São os grupos da família, são os grupos do trabalho, é o direct lá no Instagram que já anuncia que alguém te mandou uma mensagem. A gente tem até um portal de notícias. O portal de notícias foi feito exatamente para condensar esse universo de notícias que tá tendo por aí, então você pode acessá-lo para você ficar sabendo. Além disso, quando você chegar no trabalho, você tem as notícias, né, dos dias anteriores, do dia anterior, da semana, do que está acontecendo. Nas conversas com amigos, as notícias estão em todos os lugares. Então a gente está vivendo essa era de muita informação, que a notícia chega sem parar na gente, e talvez tenha sido exatamente por isso que a gente foi perdendo essa grande notícia de vista. As notícias, elas, quando elas aparecem, quando elas chegam até a gente, ela tem o poder de mexer com a gente. Sabia disso? Você já recebeu uma notícia e ficou ansioso por essa notícia? Ficou preocupado? Ficou assim, com raiva? Tem notícias que são apenas para gerar na gente o que se chama de clickbait, que é só para capturar sua atenção, gerar lida e depois você receber aquelas ligações infinitas. Quem recebe aqui ligação sem parar? E aí não é porque você está devendo, porque se você estiver devendo, você vai receber, né? Mas é porque você clicou em alguma coisa ali que chamou a atenção e foi capturado o seu telefone, seu contato, seu e-mail, e agora você recebe uma enxurrada de ligações. Tem notícia que chega pela metade, né? Tem notícia que parece ser urgente. A gente está vivendo essa era do sensacionalismo. Eu vi um vídeo agora essa semana no Instagram de um rapaz mostrando como você fazer vídeo sensacionalista. Não sei quantos de vocês viram isso. Então, ele vai lá na beira do rio Bibiribe e ele grava um vídeo mostrando o absurdo que é o rio só correr para um lado. Que nem assim, o rio só corre para uma direção, né? Então, ele faz um vídeo mostrando como você pode criar um vídeo sensacionalista a partir de uma coisa tão comum, tão simples. Ele diz, por que que o rio não sobe ao contrário? Né? Por que que ele não vai para outra direção? Por que que o rio só desce para o mar? Então, ele mostra para a gente como que as notícias elas podem ser utilizadas pelas pessoas para criar na gente esse sentimento de que alguma coisa urgente está acontecendo e que a gente, então, precisaria fazer alguma coisa. E aí, talvez seja por isso que, nesse universo de notícias, mais uma notícia possa passar desapercebida. Porque eu imagino que você sabe, todo mundo sabe aqui, que a palavra evangelho significa o quê? O que é que significa a palavra evangelho? Alguém sabe? Uma boa notícia, boas notícias, boas novas. Ninguém nunca ouviu isso aqui? Que a palavra evangelho significava isso? Acho que todo mundo, né? Evangelho significa exatamente boas notícias ou notícias. E aí talvez, perceba bem, se a gente está inserido nesse contexto de tantas notícias, o evangelho pode ser uma notícia entre tantas. Pode ser só mais uma notícia, até porque a gente percebe que o evangelho virou uma palavra comum. Hoje você vê evangelho estampado numa camiseta, num post, virou uma expressão de identidade, as pessoas se identificam, eu sou evangélico, os grupos evangélicos, a bancada evangélica, não é assim? Que vai categorizando a sociedade, virou algo que todos dizem, mas nem todos sabem explicar. Por exemplo, se eu perguntasse para você aqui o que é o evangelho, o que é que você responderia? O que é o evangelho? Talvez você pudesse dizer assim, dado que você já deve ter ouvido também, que o evangelho é o quê? É Jesus morreu pelos meus pecados. Quem pensou isso assim? Que o evangelho é a mensagem de Deus que perdoa o homem perdido, que salva o homem perdido, que busca o homem perdido. O evangelho é a forma de você ir para o céu. Então, o evangelho seria isso. Porque, veja, se não é exatamente coisas nesse sentido que a gente escuta por aí quando a gente pensa no evangelho. Mas a pergunta, na verdade, é: será que essas coisas são, de fato, o evangelho? Será que o evangelho é apenas essas coisas? Será que não existe algo a mais? Será que o evangelho não é apenas uma mensagem sobre como eu sou perdoado, sobre como a gente pode morar no céu, sobre como eu posso melhorar a minha vida, sobre como eu posso me sentir em paz com Deus? Será que o evangelho só se resume a isso? Será? E é por isso que eu quero refletir com você a partir de um texto que é o início do evangelho de Marcos. Tá bom? Capítulo 1, o versículo 15. Vai aparecer aqui para você. Porque observa bem que Marcos está introduzindo exatamente essa notícia sobre Jesus, e ele vai dizer que quando Jesus aparece, olha qual é a mensagem que Jesus está anunciando. Hoje eu vou precisar que você preste atenção, tá? Hoje a mensagem vai ser muito mais explicativa do que reflexiva, tá bom? Muito mais doutrinária do que reflexiva. Então, preste atenção, porque eu gostaria que você saísse daqui compreendendo exatamente o que é o evangelho e nunca mais esquecesse isso na sua vida. Então, observa, Marcos, capítulo 1, versículo 15, ele diz que depois de João ter sido preso, Jesus aparece na região da Galileia e ele anuncia uma mensagem, uma notícia. E qual é essa notícia? Isso são palavras de Jesus. O tempo é chegado, dizia ele. Quem dizia? Jesus. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creia nas boas novas. Nas boas novas. Então perceba que Jesus não começa dizendo que ele tem algumas dicas para melhorar a nossa vida. Que ele não tem aqui a solução para a gente vencer os nossos problemas. Jesus não aparece, Marcos está dizendo, que ele tem uma nova religião para as pessoas experimentarem, seguirem. Marcos começa dizendo que Jesus está anunciando uma notícia. E qual é a notícia? O tempo prometido chegou, o reino de Deus foi inaugurado, o rei está aqui, agora tudo será, ou tudo precisa ser organizado ao redor dele. Essa é a mensagem que Jesus começa anunciando. Essa é a mensagem que o evangelista Marcos mostra para a gente, que Jesus aparece falando. Então perceba que Em primeiro lugar, o Evangelho não se trata de um conselho. Não é um conselho. Porque, perceba bem, conselho é algo que você recebe e que, se você segue, você tem no final o quê? Um resultado. Você colhe os frutos de você ter seguido aquele conselho, aqueles passos, aquela orientação. Então, o Evangelho não se trata de um conselho. O Evangelho é uma notícia. E notícia é sobre algo que aconteceu, que mudou a realidade e que você precisa responder a ela de alguma forma. É isso que é notícia. Então, o Evangelho não começa com algo que a gente faz ou possa fazer para Deus. Porque isso é religião. A religião, ela exatamente nos ensina que nós precisamos fazer algumas coisas para Deus e então receberemos de Deus alguns benefícios. Mas perceba bem que o Evangelho se trata de uma notícia, de algo que foi feito, de algo que aconteceu e que mudou a realidade, que, portanto, a gente precisa responder a isso de alguma forma. E isso é exatamente aquilo que Jesus vai dizer. Ele começa dizendo que Deus fez algo por nós. Então, a gente vai refletir sobre isso. O que é o Evangelho? O que é isso que aconteceu? O que foi que Deus fez por nós? Por que é que Jesus disse que o tempo chegou? Por que é que o reino de Deus ele está próximo? Por que é que ele fala para a gente se arrepender e crer? O que foi que aconteceu? Então, antes disso, eu queria falar aqui para vocês sobre o nosso problema de reduzir as coisas. De reduzir as coisas. A gente tem uma facilidade enorme de a gente reduzir as coisas, e talvez seja por isso que, embora muita gente saiba sobre essa realidade, a gente foi reduzindo a notícia a ponto que a gente ficou apenas com algumas partes dela. Mas perceba que, se a gente não é assim, a gente reduz a amizade, por exemplo, a seguidores, a contatos, a gente reduz amor a sentimentos, a gente reduz o casamento somente à convivência, né? Se a gente está dormindo, acordando, vivendo junto, então a gente está casado, às vezes não está, né? E a gente vai descobrir depois. A gente vai reduzindo tudo a fórmulas. Então, basicamente, a gente reduziu, boa parte das pessoas reduziu o Evangelho a isso aqui. Você é pecador, Jesus morreu por você, aceite Jesus para ir para o céu. Quem já ouviu isso? Acho que a maioria. Perceba que, por muito tempo, a mensagem do Evangelho foi reduzida a essas frases. Você é pecador, Jesus morreu por você e você precisa aceitá-lo para ir para o céu. Mas isso é reduzir o Evangelho. Isso não quer dizer que essas coisas não façam parte do Evangelho. Não quer dizer que isso seja mentira, longe disso, isso é uma verdade. Mas é muito pouco, o Evangelho é muito mais. Quando apresentamos o Evangelho dessa forma, a gente corre o risco de fazer com que Jesus seja apenas uma resposta para os meus problemas pessoais. O centro dessa mensagem, quando a gente anuncia dessa forma, passa a ser apenas a minha culpa, o meu perdão, a minha decisão, o meu destino final. Percebe? Que quando a gente transmite a mensagem do Evangelho a partir dessas frases, a gente está colocando-se no centro da situação. Então, é Jesus que está entrando na minha vida para resolver a minha situação. Jesus está entrando na minha história como solução para aquilo que eu preciso. Eu preciso de perdão, eu preciso e quero ir para o céu, então Jesus entra na minha vida, eu o aceito. E ele passa a viver em mim, e eu passo, então, a ter aquilo que eu quero. Mas o Evangelho bíblico, gente, é muito mais profundo que isso. Não é que Jesus ele não entre na nossa história. Mas, na verdade, a palavra de Deus vai mostrar que nós somos chamados a participar da história de Jesus. E aí você já percebe que parece que inverte-se os papéis aqui. Não é que Jesus não entre na nossa história, mas é que nós somos chamados a entrarmos na história de Jesus. Por isso que, quando você olha para o Novo Testamento, você vai perceber que o Evangelho é, antes de tudo, o quê? Uma notícia sobre Jesus. Antes de tudo. Não é sobre nós. É sobre Jesus. Tanto é que no primeiro versículo do capítulo 1 de Marcos, nós lemos o capítulo 15, não foi? Quando ele mostra Jesus aparecendo e anunciando a mensagem. Mas veja bem, no versículo 1 do capítulo 1, eu acho que aqui terminei esquecendo de colocar, ele vai dizer o seguinte: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. O Evangelho é sobre Jesus. E aí Romanos 1, versículo de 1 a 4, que é esse texto que você está vendo, você vai ver que Paulo, ele vai dizer o seguinte, olha só, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas, nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, olha só, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que, mediante o Espírito de santidade, foi declarado filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Nesse texto existem alguns elementos que vão reforçar essa ideia que o Evangelho, todo ele, se resume a Jesus. Primeiro, ele diz que Jesus é o Filho de Deus, ele é descendente de Davi, consequentemente, ele é o rei prometido, ele ressuscitou, ele foi declarado em poder na sua ressurreição e ele é o Senhor. Então, é isso que Paulo está dizendo. Paulo está começando a carta aos Romanos, escrevendo orientações para aquela igreja e ele começa exatamente lembrando isso às pessoas. Olha, o que eu vou falar aqui é sobre Jesus, o Filho de Deus, o descendente de Davi, o rei prometido, aquele que ressuscitou em poder e é nosso Senhor. Então, tudo é sobre Jesus. Tanto é que em outra carta, em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo de 3 a 8, ele vai dizer o seguinte: pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. E olha só, depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos, e depois destes apareceu também a mim como a um que nasceu fora de tempo. Então perceba, gente, a mensagem que o apóstolo Paulo está agora reforçando com essa igreja é aquela que ele recebeu. E qual foi a mensagem que ele recebeu? Que Cristo, Jesus, o Cristo, ele morreu, foi sepultado, ele ressuscitou, tudo isso de acordo com as Escrituras, e que ele foi visto por várias testemunhas, inclusive por ele mesmo, como alguém que foi por último, vamos dizer assim. Então perceba. E aí em Atos, no capítulo 2, versículo de 22 a 36, eu vou ler aqui para você, porque é um texto um pouco maior, quando a igreja está reunida, depois que Cristo foi assunto aos céus, eles estão com medo numa casa, tudo pensando que havia acabado esse movimento de Jesus, porque agora eles estavam sozinhos, e diz o texto que veio um vento impetuoso, soprou sobre a casa, eles começaram a falar em línguas estranhas, as pessoas ficaram assustadas com aquele movimento, e então Pedro, ele vai para fora da casa, ele reúne as pessoas e ele começa a explicar: olha, isso que vocês estão vendo aqui tem um motivo. Isso foi profetizado nas Escrituras, os profetas falaram sobre isso. E aí ele vai explicando o que está acontecendo. E aí ele chega no momento, que é no versículo 22, escute bem, isso é a primeira pregação de Pedro, logo após a descida do Espírito Santo. Olha só, israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, observe, disse Davi: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração está alegre e a minha língua exulta, e o meu corpo também repousará em esperança. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer-lhe com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Versículo 30. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob o juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Versículo 32. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse a meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disso: este Jesus a que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Consegue perceber a primeira mensagem que o apóstolo Pedro vai pregar, explicando o que é que está acontecendo, é exatamente lembrando que tudo aquilo estava predito nas Escrituras, que tudo se referia a este Jesus que apareceu naquele tempo, que foi morto, foi sepultado, foi ressuscitado e que agora Deus o fez ser Senhor e Salvador. Então, percebeu que o centro do Evangelho, gente, não é uma ideia. Não é uma ideia. É o quê? Uma pessoa. O Evangelho diz respeito a uma pessoa. Não é primeiro sobre algo que eu sinto. É sobre algo que Deus fez. O Evangelho não é sobre como minha história pode melhorar, é sobre o quê? Como a história de Deus chegou a seu clímax em Jesus. E isso precisa fazer com que a gente, então, perceba que muita coisa do que está sendo dito por aí nada tem a ver com o Evangelho. Você consegue entender isso? Que muita mensagem que se diz é do Evangelho, nada tem a ver com o Evangelho, porque essa mensagem não faz você ver com maior clareza, com maior nitidez, a pessoa de Jesus, a sua obra e aquilo que Deus fez por meio dele. O que a gente tem visto é um Evangelho reduzido e, consequentemente, você vai ter o quê? Uma fé reduzida. Se o Evangelho é apenas Jesus me perdoa, então, eu só posso, e eu posso querer o perdão de Jesus apenas, mas não quero a transformação que Jesus pode e deve fazer na vida daquele que o está ou diz servi-lo. Se o Evangelho é apenas Jesus me leva para o céu, aí o que é que a gente vê? Um monte de gente querendo ir para o céu, mas não querendo viver o reino de Deus aqui e agora. Se o Evangelho é apenas Jesus vai melhorar a minha vida, então, eu passo a tratar Jesus apenas como uma ferramenta para que os meus projetos possam dar certo. Se o Evangelho se reduz a somente Jesus resolve os meus problemas, então, eu só procuro Jesus nos momentos em que eu estou o quê? Lidando com problemas na vida. E talvez esse seja exatamente a coisa que tem acontecido. Nós queremos os benefícios de Jesus sem o governo de Jesus. A gente deseja que Jesus nos ajude, que Jesus resolva as nossas dores, que Ele abra as portas que estão fechadas, não é assim? A gente espera que Jesus cure as nossas doenças, que Ele nos proteja do mal. A gente fica pedindo que Jesus nos dê paz, que Ele tire a dor do nosso coração. E Ele pode fazer isso, Ele faz isso. Mas essas coisas em si, gente, não significa o Evangelho. Quantas vezes, por exemplo, você já orou ou você já viu pessoas orando: Jesus, corrige a minha vida, governa meus sentimentos, Jesus, muda as minhas vontades, reorganiza as minhas prioridades, Jesus, reina sobre a minha casa, sobre o meu trabalho, Jesus, impõe a tua vontade sobre a minha. Até essa simples oração parece que para a gente às vezes não é possível ser feita. Como assim? Jesus vai impor a vontade dele? Agora, olha, se Jesus é o rei, se Jesus é o rei, se Jesus é esse que o Evangelho diz, que veio, apareceu na história, ele foi morto, sepultado, ressuscitado, e Deus o fez ser Senhor, então significa que a vontade dele deve prevalecer sobre o quê? A vontade de todos, sobre a minha vontade. Mas, infelizmente, nós queremos o quê? Apenas a ajuda de Jesus. Nós não queremos o quê? O reinado de Jesus. Porque o Evangelho não é apenas a notícia de que Jesus pode entrar na minha vida, é a notícia que Jesus, ele é rei sobre toda a terra. Que Deus o fez ser Senhor de todo mundo. Então, quando ele surge, ele sinaliza exatamente isso. Por isso que Marcos vai dizer que quando Jesus aparece, qual é a mensagem de Jesus? Chegou o tempo. Tudo aquilo que os profetas falaram aconteceu. O rei prometido surgiu. Ele está aqui. Sou eu. E agora, arrependam-se e creiam nessa notícia. É exatamente isso. Entende por que Jesus então começa dizendo que o tempo está cumprido? Chegou. É exatamente isso. Essa expressão tempo cumprido é exatamente ele lembrando para aquelas pessoas que toda a história bíblica do Antigo Testamento, você pega aí o seu Antigo Testamento, toda a história que está aí estava agora chegando no seu clímax. Apareceu aquele que Deus prometeu. Desde a criação do mundo, aí você vai lembrar que quando o homem rompe a sua relação com Deus, que ele cai do seu estado de perfeição, Deus promete que da semente da mulher surgiria um que pisaria o quê? A cabeça da serpente, e que traria novamente essa relação da humanidade com o seu Criador. E então todas as coisas vão acontecendo. Deus vai se relacionando individualmente com o homem até chegar em Abraão, e a partir de Abraão Deus começa a formar um povo, depois vem Moisés, depois vem a nação, depois vem os juízes, os profetas, o reino, e agora chega o momento em que Cristo aparece. Cristo aparece. E então ele está dizendo: o tempo chegou. Aquilo que Deus prometeu está no seu clímax. Todas as profecias, toda a história bíblica, tudo aquilo que foram relatados pelos profetas, chegou no seu momento. Eu estou aqui. O rei prometido chegou, o reino de Deus se aproximou. Então aqui a gente precisa entender uma coisa, que quando Jesus, ele fala que o reino de Deus chegou, ele não está falando primeiro de um lugar que a gente vai depois que a gente morre. Por isso que essa redução a dizer que se você entregar a sua vida a Jesus, você vai para o céu depois que você vai morrer, é muito pouco, gente. Porque perceba que essa mensagem falada por Jesus foi antes da sua morte, antes do seu sepultamento e antes da sua ressurreição. Marcos está iniciando a mensagem do Evangelho, e ele começa dizendo que essa foi a mensagem de Jesus. O tempo chegou. O reino de Deus está agora entre nós. Então, quando Jesus fala do reino de Deus, ele está falando sobre o governo de Deus que está invadindo a história. É exatamente sobre isso. Porque o reino de Deus é onde Deus está reinando agora. O reino de Deus é a realidade que está sendo restaurada debaixo da vontade de Deus. Porque o que é que acontece? Quando o homem rompe com Deus, ele passa a viver uma vida guiada através do quê? Do seu coração, da sua vontade. Ele vai para onde ele quer, ele faz o que ele quer. E agora, quando o reino de Deus chega, quando esse homem se submete a esse rei, então quem governa a vida dele agora é quem? É Deus. Então, quando Jesus fala do reino de Deus, ele está dizendo que a vontade de Deus agora para o homem pode ser restaurada, o homem pode novamente se submeter ao seu propósito original. A criação, então, pode ser restaurada ao seu propósito, pode novamente cumprir aquilo pelo qual ela foi criada para ser. Esse é o reino de Deus. Por isso que, se o Evangelho se resumir apenas à minha alma, à minha vida, a ir para o céu, é muito pouco. É muito pouco. Então, o Evangelho ele vai responder coisas como o que Deus está fazendo na história, como o pecado será vencido, como a morte será derrotada, como Deus formará o seu povo, como todas as coisas serão restauradas. O Evangelho é a boa notícia que Jesus é o Cristo, o Rei. É exatamente isso, gente. O Evangelho é o quê? A boa notícia de que Jesus é o Cristo, o Rei. E um rei que não é como os reis do mundo. Os reis do mundo, eles vão subir pisando, maltratando as pessoas, dominando com força, fazendo de tudo para preservar o seu poder. E aí o que choca as pessoas daquele tempo, que entendem exatamente qual é essa mensagem que Jesus está anunciando, é porque esse rei que ele diz que é, que veio reinar em nome de Deus, ele reina diferente. Ele reina servindo. Ele reina se sacrificando pelos outros. Ele reina morrendo numa cruz. A cruz é a vitória paradoxal desse rei. Veja se não é completamente contrário à ideia de rei, de reinado que as pessoas tinham. E aí por isso que é tão difícil para as pessoas acreditarem. E aí por isso que zombam de Jesus, e você vai lembrar exatamente que quando Jesus é colocado na cruz, o que é feito com ele? Uma coroa de espinhos. E alguém diz assim, não é este o rei dos judeus? Quem lembra disso? Porque eles estavam entendendo a mensagem que Jesus estava falando. Mas a grande questão é que a postura de Jesus era completamente diferente. Mas Jesus apenas não morreu, ele não ficou lá na cruz, né? Ele foi sepultado, ele foi ressuscitado. E aí, quando Jesus ressuscita, o que é que vai acontecer? É como que Deus estivesse provando para o mundo que aquele crucificado do qual as pessoas zombaram, esse é o rei de vocês? É o rei que diz que veio em nome de Deus reinar sobre toda a terra, que ele não conseguiu nem sair de cima da cruz. Ele é o rei. Quando Deus o ressuscita, então Deus está comprovando para as pessoas de que ele é rei sobre tudo, porque a única coisa que o homem não consegue até hoje resolver é o quê? A questão da morte. Questão da morte. Então, no momento em que Jesus ele morre e ele não fica morto, ele ressuscita, essa é uma declaração de Deus de que, de fato, ele não é um rei apenas humano, como os reinos da terra, mas ele é um rei sobre toda a criação, sobre toda a vida, sobre tudo. Então, se nós pudéssemos resumir o Evangelho, nós resumiríamos dessa forma. O Evangelho é o quê? Jesus viveu, Jesus morreu pelos nossos pecados, Jesus foi sepultado, Jesus ressuscitou, Jesus foi exaltado, Jesus reina agora, Jesus derrama o Espírito Santo, Jesus forma um novo povo, que é a sua igreja, Jesus voltará para julgar e renovar todas as coisas. Essa é a notícia, gente. É isso que é o Evangelho. Mas sendo que, infelizmente, o que é que a gente está fazendo? A gente está confundindo tudo. Jesus está virando apenas alguém que é útil para resolver os dilemas da minha vida aqui e agora, nesse tempo presente. E aí, então, Jesus virou o quê? Inspiração. Jesus virou terapeuta, Jesus virou mentor emocional, Jesus virou um exemplo moral, Jesus virou tanta coisa. Mas quando a gente olha para as Escrituras, para o Novo Testamento, a gente percebe que desde o início, até a mensagem, como você viu, de Pedro, de Paulo e dos apóstolos e da igreja, sempre foi essa. Jesus é o quê? Jesus é rei. Ele não veio para melhorar a nossa vida, ele veio para governar toda a criação. É por isso que a mensagem dele, então, qual é? Arrependam-se e creiam nessa notícia. Consegue entender? Porque a mensagem de Jesus é: arrependam-se e creiam. Porque se isso é verdade, você só tem essa alternativa: arrepender-se e crer. E aqui, por arrependimento, nada tem a ver com você sentir culpa, sentir remorso. Tem gente que se sente culpada por alguma coisa que fez, que acha que é errada. Mas esse tipo de arrependimento que Jesus está se referindo aqui não é essa coisa sentimental. Arrependimento não é apenas tristeza emocional. Arrependimento é o quê? Uma mudança de mentalidade, de direção, de lealdade. É você sair do centro de direção da sua vida e você deixar-se agora ser conduzido pelo rei do universo, pelo rei de toda a vida. Você agora não governa mais sua vida, sua existência. Você se submete, você reconhece, você diz assim: eu não fui criado para ser autônomo, no sentido de que eu vou fazer da minha vida o que eu quero. Eu agora entendo que o rei de toda a terra chegou, o Senhor de toda a vida está me conduzindo, então eu me deixo ser conduzido por Ele. Eu faço a sua vontade, eu sigo as suas orientações. Então, se arrepender é dizer: Jesus, eu quero que o Senhor governe a minha vida. Eu quero que o Senhor reorganize os meus planos. Eu quero não apenas as tuas bênçãos, eu quero o teu reino. Eu quero o teu reino. Então é isso que é arrependimento. É mais do que um sentimento. É uma disposição para você seguir agora esse rei Jesus. Por isso que a expressão que a Bíblia vai utilizar é o quê? Conversão. Você está seguindo a sua vida aqui nesse caminho de autonomia, pouco se lixando para o que Deus diz, e então você ouve a notícia: ei, o rei chegou, o reino se aproximou. E então você faz o quê? Você se converte, você muda a direção. E você passa a seguir agora debaixo dessa realidade. Mas ele diz também: creia. E creia aqui não é concordar. Não é aquela coisa de você, porque teve essa informação, e então você passa a concordar com ela. Então, eu acredito que Jesus, ele existiu, eu acredito que Jesus, ele morreu, eu acredito nessa história porque está na Bíblia, e a Bíblia é um livro histórico, e está aí, isso é verdade, então eu acredito. Mas, na verdade, crer no Evangelho é o quê? É confiar em Jesus de tal forma que a vida começa a fazer o quê? Se reorganizar ao redor dele. É isso que é crer. Por isso a pergunta não é se você acredita em Jesus. Porque diz Tiago que até os demônios acreditam. Eles acreditam que tremem. Por isso a pergunta não é se você acredita em Jesus. A pergunta é, você está se rendendo ao Rei Jesus? Existe alguma área da sua vida que você tem dito assim, aqui sou eu que controlo, sou eu que mando. É por isso que o Evangelho, ele vai nos libertar do quê? Do peso de tentar ocupar um trono que nunca fomos capazes de sustentar. Por isso que quando Jesus aparece, ele deixa claro qual é a sua mensagem. Ele é o rei. O reino é você se submeter à sua vontade. Isso se dá exatamente quando você reconhece isso e passa a viver a partir dessa realidade. Agora veja se a gente não confunde as coisas e a gente então fica dizendo para as pessoas, olha, você precisa ir para a igreja, você precisa mudar de vida, você precisa fazer isso e aquilo, porque Deus tem um plano na sua vida. Nada disso, meus irmãos, é o Evangelho. O Evangelho é exatamente essa história, essa boa notícia de que Deus agiu na história por meio de Jesus, que Ele é o Rei prometido, que Ele viveu entre nós, que Ele morreu pelos nossos pecados, Ele ressuscitou, Ele reina agora e nos chama a uma nova vida debaixo do Seu governo. O Evangelho não é apenas... Aliás, ainda tem essa parte aqui, né? Terminei esquecendo. Que quem se arrepende e confia nele recebe perdão, reconciliação com Deus e o Espírito Santo como ajudador. Uma nova comunidade para pertencer e a esperança da nova criação que está por vir. Essa é a mensagem do Evangelho. Por isso o Evangelho, nesse sentido, ele não é só a porta de entrada da fé, mas ele é o caminho inteiro. Então a gente ouve essa notícia, a gente entende, a gente se arrepende, a gente confia e a gente passa a viver nisso. Então não é só uma mensagem que você ouve uma vez, que você faz uma decisão no culto, que você faz uma oração. Não, a sua vida inteira passa a ser agora vivida a partir dessa realidade. Essa não é uma mensagem, quando a gente fala do Evangelho, para quem está chegando, é para a gente. A gente precisa ouvir isso todos os dias. Por isso a pergunta que eu quero fazer para você é que Evangelho você conhece? Porque se o Evangelho que você conhece, ele se reduz, ou ele se resume a só essa compreensão de que Deus vai fazer alguma coisa por você, é muito pouco. Porque o Evangelho, como nós vimos, é sobre o que Deus já fez. E não foi apenas na nossa história, foi na história da humanidade. Ele já agiu. Ele já fez com que o seu filho aparecesse como legítimo senhor de toda a criação. E ele agora, através da sua morte e ressurreição, chama todos os homens a se arrependerem. Ou seja, a se submeterem a essa realidade e viverem a partir dela. Então, para você refletir e praticar, deixa eu te perguntar, que versão do Evangelho formou você? Porque talvez a gente tenha ouvido muito a versão do Evangelho do medo. Que assim, você vai para o inferno. Né? Se você não aceitar Jesus, você vai morrer e vai para o inferno. O Evangelho da culpa, né? O Evangelho da performance, o Evangelho da prosperidade, o Evangelho da autoajuda. Um Evangelho que faz com que as pessoas vivem, passem a viver aqui e agora apenas esperando pelo que está por vir. Não é assim? Aí ela se abstém de tudo dessa terra nesse momento presente, porque o que Deus prometeu ainda está por vir, né? O céu, a nova Jerusalém. Mas hoje o meu convite para você é voltar a essa boa notícia de que Jesus, Ele é o Rei e Ele já chegou e o Seu reino já está acontecendo aqui e agora. Então, quando a gente pensa no Evangelho, A gente pensa a partir dessa realidade. Então eu não vou esperar pelo que Deus ainda irá fazer, porque Ele já fez, e eu posso viver essa vida nesse tempo presente da melhor maneira, me submetendo a Ele, o honrando, o servindo, sendo leal à sua vontade, apesar da sua promessa de uma vida diferente no futuro. Mas já essa é uma realidade. Por isso que Evangelho formou você. Segundo, onde você quer os benefícios de Jesus, mas você resiste ao governo de Jesus? Porque muita gente quer os benefícios de Jesus. Mas a pergunta é, onde é que Jesus, Ele é o Senhor, de fato, da sua vida? E que você tem resistido? Onde você tem dito, Senhor, é só até aqui, o Senhor só pode tocar até isso aqui na minha vida, mas nisso daqui sou eu que controlo. E terceiro e último, aprenda a anunciar o Evangelho começando por quem? Por Jesus. A boa notícia é que Deus agiu na história. De que Ele fez surgir o Seu Filho, que é o verdadeiro Rei de toda a terra. Que Ele foi morto pelos nossos pecados, que Ele foi sepultado, Ele foi ressuscitado, e que Ele chama agora todas as pessoas a viverem sob o Seu governo. Quem confia, recebe perdão, reconciliação, e quem se mantém resistente, recebe exatamente a sua ira. Então, quando se trata da mensagem do Evangelho, não é uma questão de debate, de discussão, de vencer alguma coisa, se trata apenas de você anunciar, e você dizer, olha, foi isso que aconteceu. Então, se arrependa e creia, e viva a partir dessa realidade. Amém? Então vamos ficar de pé e fazer uma oração um instante. Foi essa mensagem, gente, que mudou o mundo. Foi essa mensagem de que Jesus é Senhor que fez com que homens simples, eles virassem o mundo de cabeça para baixo. Entende por que, então, aqueles homens, quando foram ameaçados de morte, eles não negaram e eles se sacrificaram? Porque se isso é verdade mesmo, então, como disse o apóstolo Paulo em Romanos, já não existe o quê? Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem do futuro, nem a altura, nem a profundidade. Não há nada absolutamente que possa o quê? Nos separar do amor de Deus que há em Cristo Jesus. Se Ele é esse Senhor, então a gente está seguro. As pessoas podem matar o nosso corpo, mas jamais tocarão na nossa alma. Os reis da terra podem se levantar, as nações podem rugir e bramar, como diz o Salmo 2, já anunciando exatamente, mas diz que do seu trono Ele caçou, Ele ri. E Ele virá como o seu regente, com vara na mão, para regir as nações. E é por isso que João vai ter a visão exatamente daquilo que está para acontecer, que é o capítulo final de toda a nossa história. Você não está vivendo a sua vida por acaso. A vida teve um início e ela está indo para o seu desfecho final. É isso que esse rei nos avisa, nos alerta. Ele apareceu na história no momento para nos mostrar essa realidade e ele aponta para um final. Por isso que a mensagem é arrependam-se e creiam. Porque se você não acreditar nisso, no dia em que, então, esse rei surgir novamente, diferente da sua primeira aparição, que foi humilde, que foi simples, que foi alguém que nasceu numa manjedoura, que era um carpinteiro de uma cidade insignificante, que morreu numa cruz, diz que ele virá com poder e glória. Todo olho verá, todo joelho se dobrará, e toda a língua confessará o quê? Que Ele é Senhor. Por isso você tem a decisão de fazer isso hoje, ou no momento em que isso novamente acontecer, de fazer por uma imposição desse legítimo rei que ele é. Hoje você pode voluntariamente se submeter a esse rei e viver sua vida a partir da sua orientação, ou você esperar nesse dia em que, com alarido, com voz e trombetas, diz o apóstolo Paulo na carta aos Tessalonicenses, aparecerá. E aí já não haverá mais uma oportunidade. Por isso, arrependa-se e creia. Essa é a mensagem do Evangelho, gente. Então faça uma oração nesse instante. Peça para que o Senhor te ajude a submeter a sua vida a Ele, a você segui-lo. Talvez você até hoje estava vivendo a sua vida da sua forma, da sua maneira, mas diante dessa mensagem, você entendendo, você queira dizer: Jesus, eu me arrependo. Eu me arrependo da vã tentativa de viver por mim mesmo. Eu tenho provado e visto os dissabores de uma vida longe da tua orientação, mas eu quero fazer as pazes contigo hoje. Porque eu sei que o Senhor deseja ter um relacionamento comigo, porque foi exatamente para isso que o Senhor veio. Foi para nos aproximar novamente a Deus. Nós estávamos perdidos como ovelhas desgarradas, mas Ele, o bom pastor, veio ao nosso encontro. E eu estou aqui, Senhor, eu quero fazer as pazes novamente contigo. Eu não quero me manter resistente. Eu quero me submeter. Eu creio em Ti. Tu és não somente o Senhor de todo o universo, Tu és o Senhor da minha vida, o Senhor da minha existência. Pai, nós queremos nesse instante falar contigo, Senhor, e fazer exatamente essa confissão de fé. Tu és o Senhor e Cristo. Tu és o Rei de toda a terra, de todo o universo. Tu és o Rei da nossa vida, Senhor. Diante dessa notícia que foi anunciada, nós confessamos os nossos pecados, nós nos arrependemos, Senhor. Não como apenas alguém que se emociona ou porque tem sentimentos de remorso por coisas erradas que tenha feito na vida, mas como alguém que quer tomar uma decisão de, a partir de agora, viver uma vida de acordo com a Tua orientação, seguindo os princípios e valores que o Senhor ensinou enquanto o Senhor estava aqui entre nós. Nós queremos fazer a Tua vontade, porque a gente sabe que não é somente no céu que ela é feita, mas é também na terra, e no dia toda a terra estará sujeita à tua vontade. Mas nós queremos já vivê-la aqui agora, Senhor. A partir de agora, nós queremos viver essa realidade do Teu reino. Por isso, reina, Senhor, reina sobre a nossa vida, reina sobre a nossa casa, reina sobre o nosso trabalho, reina sobre a nossa família, reina sobre os nossos desejos e vontade, reina sobre a nossa mente e nossos pensamentos. Senhor, seja o Rei do nosso coração. Seja, Senhor, o nosso Rei. Em nome de Jesus. É assim que nós oramos, Pai. Amém.